Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tarkan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado temos o Professor Mauri.
Raul, é um prazer estar aqui contigo, senhor Tato Tarkan. Seja bem-vindo ao Top 10, querido ouvinte. Aqui nós elencamos os maiores, os menores, os melhores, os piores, os mais bizarros itens e curiosos de tecnologia.
Exatamente, lembrando que é muito importante para você que está chegando no Top 10 ou que já acompanha o Top 10 e gosta dele, compartilhe com seus amigos para que as pessoas conheçam o Top 10, ou ainda para aquela pessoa que nunca ouviu um podcast, para conhecer o universo fantástico dos podcasts.
Que beleza! Então compartilhe, leve a palavra do Top 10 para frente. E dessa vez, seu Tato Tarkan, nós vamos abrir aqui uma série de Top 10, né?
Exatamente! Vamos fazer acompanhando de década em década, desde 1910, as maiores e melhores tecnologias por década.
E para começar essa sequência de programas, né, sobre tecnologias de cada década, nós vamos aqui para os anos a partir de 1910. Esse período que, vamos dizer assim, é um pouquinho importante para nossa história.
Não, né? Sr. Mauro, não tem nada de importante. Só a Primeira Guerra Mundial, a Revolução de Outubro na Rússia, o naufrágio do Titanic e a publicação da primeira cruzadinha do mundo.
Véi... Estamos uma década bacana,
vai. Exatamente. Antes de 1910, não tinha nem pão fatiado, Mauri.
Que beleza. Então vamos descobrir aí quais foram as maiores invenções dessa década.
Vale a gente citar aqui e aproveitar algumas menções honrosas que não entraram no programa, beleza? Como, por exemplo, a publicação da teoria da relatividade de Einstein em 1916.
Ou ainda o Ford T, que não necessariamente foi o primeiro carro, mas foi o que popularizou o transporte da forma como nós conhecemos em 1908.
E também a finalização do Canal do Panamá, que foi um grande feito tecnológico que acabou em 1914. Fantásticas, sim, mas não vão entrar na lista.
É isso aí, vamos pro Top 10. Abrindo esse Top 10, nós vamos falar do saquinho de chá.
É isso aí, o saquinho de chá. Antes dessa década, Mauri, pelo menos nós, no Ocidente, tínhamos uma trabalheira pra tomar um chá.
Que absurdo é esse?
É verdade. Isso, obviamente, antes da revolução do chá industrializado.
É, não, é isso mesmo. A gente entende que a gente tá meio que roubando aqui nessa entrada do Top 10.
Só por um pouquinho.
Os chineses, eles já usavam o chá em saquinho costurados à mão no século 8.
Oito!
Mas aqui, como a gente do Ocidente, a gente adora redescobrir e contar a história do jeito que a gente quer, a gente vai colocar aqui o chá de saquinho, porque ele ganhou muita força aqui no mundo civilizado, entre aspas.
É bom a gente citar a versão do mundo civilizado, porque a versão ocidental das coisas, às vezes o Ocidente reescreve a história, como, por exemplo, a descoberta ou redescoberta do saquinho de chá.
O saquinho de chá, ele ganhou bastante importância e ficou popular a partir aí de um importador de chá e café, o Thomas Sullivan. Se for analisar de verdade, ele meio que destruiu o ganha-pão de vários adivinhos, né, Tato?
É porque antigamente tinha a parada de você ler o futuro da pessoa na borra do café, ou ainda nos grãos de chá que ficavam
as folhas.
As folhas de chá que ficavam, que nem mostra em Harry Potter. Mas no final das contas, ele acabou com isso graças ao fantástico saquinho de chá industrializado.
É, mas se for olhar pro outro lado, ele deixou a hora do chá na Inglaterra bem melhor.
É, né? Bem mais prática, e eu acho que é exatamente esse o ponto. Imagina só a gente ter que fazer todo aquele processo quase ritualístico das folhas. Ah lá, ferve a água, coloca as folhas secas, aí depois você vai lá e abafa, aí depois você coa tudo, pra depois beber um chazinho. É muito mais fácil. Talvez, olha só, professor Mauri, talvez o café hoje seria diferente se o chá não tivesse sido colocado em saquinho.
É isso aí. De repente as pessoas na Inglaterra fariam a hora do cafezinho.
Exatamente, porque chá dá muito trabalho.
É isso aí, pelo amor de Deus.
Ia ser mais francês do que inglês.
Por favor.
Nove.
Na nona na colocação, olha só que invenção fantástica, o sutiã.
Mary Phillips Jacob recebeu em 1914 a patente do primeiro modelo de sutiã,
Tatutaka. Ou o brassiere, por isso que vem no inglês, ainda usam um bra.
Olha só, que seria mais ou menos a base desse sutiã moderno que a gente conhece hoje. E ele ganhou bastante popularidade aqui no Ocidente, especialmente porque na década aí de 1910, estávamos passando por uma escassez de metais.
Tato. Até por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, obviamente, com menos metal, ficava muito mais fácil fazer um sutiã do que fazer um corsete.
É, malandro.
E eu acho que, assim, é óbvio que você tá falando. Tato, só pensa em sacanagem.
Só pensa em sacanagem.
Na garagem. Não, não é essa parada. A questão é que o sutiã foi responsável não só por revolucionar as roupas de baixo feminina, mas também se tornou um símbolo da liberação feminina nos anos 60, com a queima de vários sutiãs durante o concurso Miss América nos Estados Unidos. Tornou um símbolo.
E como nós definimos, a base para esse top 10 é o quanto essa tecnologia transformou a nossa sociedade.
Sem contar que fica muito mais fácil correr com o sutiã, né? Dependendo do seu gênero, dá mais trabalho. Dependendo do tamanho dos seus seios, Mauri, pode machucar.
É complicado.
Sutiã daquela segurada, daquela estruturada na roupa de baixo. E as roupas foram ficando mais confortáveis com o tempo.
Imagina ficar usando aqueles corselete lá, aqueles corpete.
Meu. Corsete, Mauri.
Corsete.
Esses corsel. Imagina ficar usando esses corsel.
Pelo amor de Deus, sutiã realmente é bem melhor e também muito mais inspirador.
Pena que tem gente que demora demais pra conseguir abrir, né?
Oh, já tentou abrir, né, com uma mão só? Para a oitava colocação, gostaria de falar aqui sobre o neon.
Olha que bonito!
É, mas calma, calma, calma. Não estamos falando aqui do elemento químico neon.
É porque já foi inventado desde o começo da invenção de tudo.
É,
né?
desde a invenção do mundo.
Do mundo.
Big Bang e aí veio o neon.
Exatamente.
Isso.
Mas a gente tá falando
aqui... O Big Bang foi neon, mano.
Foi neon, com certeza, com muita luz negra.
E a gente também não tá falando de certos bancos aqui, que também não tem nada disso.
Esse programa não é um oferecimento.
Não, exatamente. Ninguém pagou pra estar aqui,
senhora. É isso aí. Nós estamos falando aqui da lâmpada de neon, que por muito tempo foi sinônimo de publicidade.
Aquela publicidade na calada da noite.
Exatamente. Quem inventou as lâmpadas de neon foi o francês Georges Claude. Jean-Claude Van Damme.
Foi ele que inventou.
Foi o Georges-Claude.
Fala direito.
Georges-Claude, falei. Eu corrigi
aqui. Não tem o Van Damme.
Não tem. Nem é Jean-Claude. É Georges. Se escreve Georges, inclusive, no plural.
Foram os Georges-Claude. É isso
aí. E foi uma maneira de aproveitar, na verdade, de reaproveitar todo o neon que era um subproduto do processo de liquefação do ar. Então, enquanto ele tava jogando fora, tava desperdiçando o neon, ele falou, olha só, dá pra gente usar isso pra fazer lâmpada.
E olha só, senhoras e senhores, esse cara aqui só fundou uma empresa chamada Air Liquide.
Exato, só Air Liquide.
É isso aí, que só vale algumas dezenas de bilhões, né?
Só dezenas de bilhões, tá de bro.
É isso aí, isso que é empreendedor, ele utilizou uma coisa que atrapalhava pra criar um novo produto.
E obviamente a lâmpada de neon está nessa colocação, porque ela redefiniu a maneira como nós divulgamos lojas, barbearias, açougues, qualquer tipo de estabelecimento aberto ao público.
A lâmpada de neon, ela marcou tanto a época, que hoje aqui, né, em 2019, nós utilizamos o neon ainda, obviamente de outras maneiras, até LED, mas sempre fazendo referência ao neon de uma maneira vintage, né, quase hipster, né?
Exato, os hipsters adoram o neon, professor Mauri.
Eu aposto que quando você usava Coque Samurai, as pessoas têm que saber.
Quando você usava Coque Samurai, você adorava lâmpadas de neon.
Quando eu vi uma barbearia e ela não tinha lâmpada de neon,
nem entrava.
Ela nem passava na calçada, tá?
É lâmpada de neon e lava lente, que é aquela lâmpada de lava dos anos 70.
Então essa da hora a gente chega lá.
Sete. Sétima colocação, sim, os gordos agradecem, escada rolante.
Amém.
Pra quem não sabe, eu sou gordo. Eu posso falar de gordo.
Não, porque...
Tem gente que pode se sentir ofendida. Gente, eu sou gordo também, tá tudo bem.
É, isso aí não é.
Mesmo time. E a gente tem que agradecer, porque as escadas rolantes foram uma das maiores invenções da humanidade, junto com ar-condicionado e geladeira.
Eu queria ver uma esteira.
Nossa senhora. Vamos lá. O que é importante citar é que projetos de escada que se moviam já existiam desde a década de 1850. Mas as escadas rolantes, de fato, só vieram a existir de uma maneira maneira viável nessa década de 1910. E aí sim, se espalhou por todo mundo.
E, meu, tem que estar aqui porque, senhoras e senhores, você consegue se imaginar indo fazer compras em um shopping center com 5 andares, você subindo e descendo aquelas escadas tradicionais, aquelas escadas analógicas.
Escadas, né? não digitais, né?
Elas são analógicas. Carregando sacolas pra todo lado.
Pois é, fica difícil. Elevador, escada rolante são salvações e fica muito mais fácil andar dentro de um shopping ou passear num lugar que você não chega suado no cinema, porque normalmente, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde a gente tá gravando esse podcast, o cinema fica sempre no último andar do shopping. E aí, pra chegar lá em cima, às vezes são 4, 5, 6 andares. Se a praça de alimentação tá embaixo e o cinema em cima, acabou.
Aí você deve estar falando, mas podia ter elevador, não precisava de escada rolante. Você consegue imaginar elevadores dando conta do fluxo de pessoas comprando nesse sistema capitalista que consome a gente todos os dias?
Eu gosto desse sistema capitalista que consome a gente todos os dias.
Por causa da escada rolante.
Pois, a escada rolante com certeza ajuda. Agora, sei lá, por exemplo, imagina a galera de São Petersburgo. Tem que descer ou subir.
Ou pior, subir.
Pior, subir. 79 metros de profundidade por conta de algumas estações de metrô. Usando só os músculos da perna. Mano, eu não sei nem se eu tenho músculo na perna. Eu tenho osso, gordura e pele.
Eu acho que eu entendi por que os russos têm aquela dança peculiar, hein?
É pra fortalecer pras escadas.
É isso.
Escada rolante por conta da União Soviética, eu aposto, só chegaram no final da década de 90 e começo dos anos 2000.
É, pelo amor de Deus.
Guerra fria, Mauri. Guerra fria, você ia vender escada rolante pros russos? É, não sei.
Eles fariam suas próprias escadas rolantes.
Ah, com certeza que não.
Tenho certeza que com as escadas rolantes da União Soviética eles chegariam à Lua primeiro, viu?
Esse é um bom top 10. Tecnologias da União Soviética.
Porra! 6. Sexta colocação, quero falar aqui da torradeira.
Ah, que gostoso. Que melhor que uma bela torrada pra começar o seu cafézinho da manhã.
É isso mesmo, aquela a mãe da torradeira clássica, aquela que tem dois espaços pra você colocar o pão de forma, esquentá-lo, deixá-lo tostadinho até que ele pule para fora, prontinho para passar aquela manteiga que vai derreter pelo meio daquele Mauri, pão para, de forma.
Você começou uma frase e não acabou. Você tá viajando no pão, isso é coisa de gordo, mano. Não. Vai no pão, vai no pão. Então, o que tem a torradeira?
Ela surgiu em 1913.
A mãe da torradeira surgiu em 1913.
Isso aí. Era um modelo que, pela primeira vez, ela virava o pão sozinha para tostar dos dois lados, sem a intervenção de humanos.
Senhor Mauri, eu acho que a gente ranqueou esse top 10 errado.
Como assim?
Devia ser top 10 tecnologias de 1910 para os gordinhos.
Ah.
Porque aí, por exemplo, a torradeira estaria lá em cima, junto com a escada rolante. Talvez a escada rolante ficasse em primeiro lugar, mano.
Talvez, talvez.
Mas eu acho que o ponto é que a torradeira é realmente muito prática. Eu, curiosamente, não tive contato com torradeira até minha vida adulta. Era uma parada que eu só vi em filmes, mas nunca tive em casa. Nada, porque, sei lá, é uma coisa muito específica. Sim. É um eletrodoméstico.
Só pra um uso específico.
Pra um uso específico. Tipo aquelas sanduicheiras.
É.
Eu tive antes das torradeiras, inclusive.
Caramba!
É verdade.
Porque ela também servia pra fazer torrada.
Sanduíches.
E, na verdade,
era
um George Foreman, que também fazia carne. Sempre tem um monte de coisa. Pra mim, de verdade, que eu usava aquela sanduicheira do fogão.
Sabe, que você fecha os dois lados e
chama vira Tostex.
Tostex. Eu não conhecia pela marca, porque eu comprava
não, só... Não, é marca. Isso daí, você for na feira e fala, com um Tostex, eles te vendem.
Ah, cara, eu vou comprar um Tostex.
É.
É muito da hora
um Depois Tostex. Depois eles vendaram um Tostex de pão francês.
Ah! Ah, você tá zoando que existe isso.
Tô falando, ele é uma, tipo, parece uma bolinha de futebol americano.
Eu vou comprar isso essa semana,
mano. É,
não bonito. Estou zoando. Mas o ponto é que as torradeiras deixam o nosso café da manhã muito mais práticos mesmo, né? Sem contar toda a influência que as torradeiras também têm em toda a cultura, principalmente por conta da influência americana.
É isso aí, no cinema,
filmes, livros, séries. Tem muita... Por exemplo, imagina a fantástica cena em Pulp Fiction quando o Butch Cold, que é o Bruce Willis, vai lá e atira no Vincent Vega na privada.
Sem aquela torradeira
disparando. Sem a torradeira, aquela cena não seria nada.
Nada, é.
A torradeira deveria ter ganhado aqui um Oscar de melhor atriz coadjuvante.
Com certeza, professor Mori, porque sem a torradeira, o Butch não tinha matado o Vincent Vega.
Daquela forma, não.
Não.
Ele tinha jogado a torrada.
Não é só um pão, esse é só um pão mole, né?
É. Triste. Um pão mole triste.
5.
Quinta colocação, sim, vamos falar do refrigerador doméstico.
Deus salve a cerveja gelada.
Ah, geladeira, Mauri. Ó, o refrigerador doméstico foi inventado em 1913 por um americano chamado Fred W. Wolf. O primeiro modelo consistia em uma unidade de armazenamento que ficava em cima de uma caixa geradora de gelo. Então ficava uma maquininha fazendo gelo
e aí
era uma caixa em cima que ficava gelando.
E faz todo sentido porque a base mesmo, né, da criação da geladeira, antes dela, né, dessa forma como o Fred fez, nada mais era do que as pessoas colocavam gelo dentro de uma caixa pra manter o ar gelado ali dentro daquela estrutura.
É, né? Isso aí, manter o alimento o máximo possível. Mas o eletrodoméstico que nós amamos foi rapidamente aperfeiçoado no ano seguinte, já deu origem ao Kelvinator, que seria a base da criação da Electrolux.
Ou o exterminador de Kelvin.
É, porque Kelvin é temperatura, ele mata a temperatura.
Que genial, agora entendeu? Eu entendi.
É o Kelvinator.
É o Kelvinator.
Produto americano,
é,
né?
É isso aí.
Aqui no Brasil seria o quê? O Celsator.
Celsator.
O exterminador de céus.
O exterminador de céus.
Não ficaria tão bom. Mas o ponto é que, antes da invenção dos refrigeradores, a humanidade, basicamente tinha que pegar gelo de lugares frios e correr com eles o mais rápido possível até os lugares quentes antes que virasse água.
É isso aí. Imagina o cara pegando gelo. Corre, 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 corre.
Isso aí era o jeito e isso é extremamente caro. Então a geladeira, ela faz toda a gelo.
É que eu acho que é caro. Ué, eu quero uma caipirinha com 2 cubos de limão. Sai um cara e corre até a Patagônia.
É bem caro.
É bem caro.
Não, mas isso fez total diferença até pra forma como a nossa sociedade se desenvolveu e como ela cresceu. Acho que não seria possível a gente chegar num volume de tantos seres humanos nesse planeta Terra se a gente não tivesse uma forma de conservar os alimentos como a gente faz hoje.
Sim, com certeza, cara. Eu duvido que teríamos 7 bilhões de pessoas no mundo sem a invenção da geladeira.
Ou da televisão. Ou das duas.
Ou da escada rolante, tá?
4.
Para a quarta colocação, vamos falar aqui do sonar.
Qual o quê?
Sonar!
Mas qual o sonar?
Sonar!
Tá bom, Mauri, eu entendi, mas o que é o sonar?
O sonar, senhoras e senhores, é aquele equipamento para detectar objetos!
Ah! Aquele equipamento que detecta objetos é o radar da água.
É o radar da água!
É o sonar!
É, isso aí. Após o naufrágio do Titanic, a preocupação com essa necessidade de detectar objetos no oceano aumentou muito, ainda mais pela pressão da opinião pública, né?
Com certeza.
O navio que nem Deus afundaria.
É, né? E afundou.
É isso aí, afundou.
Não pode questionar.
Então, pra vocês terem ideia, né? O Titanic, ele afundou em 1912. Então, a partir disso, é que começou o desenvolvimento dessa tecnologia.
É, a primeira patente mundial de um dispositivo de sonar foi protocolada por um inglês que era meteorologista chamado Lewis Fry Richardson, um mês depois do naufrágio do Titanic em 1912. Foi muito rápido.
E se for parar pra pensar, isso foi extremamente útil junto com a Primeira Guerra Mundial, porque nós conseguimos detectar submarinos do inimigo.
Então, olha só, que útil. Fizemos pro Titanic, mas já que tá aí Primeira Guerra Mundial, vamos aperfeiçoar a tecnologia até chegar no ápice, né?
Não, e o nosso conhecimento sobre as profundezas do oceano seria consideravelmente menor sem um sonar. E, meu, o sonar foi tão relevante que o uso do submarino em guerras, em batalhas, ele se tornou praticamente irrelevante porque é muito fácil de localizar.
Exatamente, né? Hoje a gente ouve muito menos falar dos submarinos porque é muito mais fácil a pessoa esquecer de usar o sonar, né?
É, isso aí. Aí o submarino faz sentido.
Posso falar uma outra aplicação fantástica que nós não teríamos se não fosse o sonar?
Qual? Golfinhos?
Não. Golfinhos não é uma tecnologia, mano. A não ser que quando você amarra uma faca na cabeça do golfinho.
Vai!
Ué, fala isso pro... Fala isso pro Flipper, quero ver.
Vai, Flipper!
Não, mas a parada é séria. Uma tecnologia que é muito influenciada graças ao sonar é a aplicação de cabos submarinos conectando todos os continentes com internet e fibra ótica. Hoje, pra você que não sabe, nós temos vários cabos que conectam o Brasil, principalmente no Nordeste, nós temos em Recife, ali na região, depois eles vêm aqui pra São Paulo, Rio de Janeiro, mas a internet chega ao Brasil principalmente por conta desses cabos que estão conectados com os Estados Unidos, com a Europa e os outros continentes.
3.
Na terceira colocação. Toma cuidado, faz com carinho e fecha esse zíper.
Que beleza, Tato. Eu realmente não consigo me imaginar sem o zíper.
Ó, em 1917, a patente pro prendedor separável, que era o nome do produto, foi feita pelo inventor sueco Gideon Sundback, que também criou uma máquina que produzia, obviamente, o fecheclair. Nós também conhecemos como fecheclair.
Fecheclair,
bonito. Mas que, basicamente, é o zíper. Um ano depois da operação da máquina, do Sundback, começou a produzir cerca de 100 metros de zíper por dia para atender a demanda.
Mano, isso é muito zíper, rapaz.
Ó, e venhamos e convenhamos. Pense aí com os seus botões. É muito mais fácil você fechar as coisas com um zíper.
Com certeza, é muito mais prático. Você consegue colocar zíper em qualquer tipo de roupa hoje. Vai de camisa. Eu já tive camiseta com zíper, já tive jaqueta com zíper, já tive calça com zíper, já tive tênis com zíper.
Cara, zíper é fantástico. E acho que ele, inclusive, inspirou o desenvolvimento de outras tecnologias, como, por exemplo, o Velcro. A não ser que você acredite, é óbvio que ele veio dos alienígenas, mas isso é um outro programa.
É um outro programa.
E o que é uma das suas grandes vantagens é que ele acaba sendo a prova de poeira, a prova do vento, a prova de água. Então, ele se encaixa perfeitamente para qualquer tipo de roupa. Você consegue imaginar uma roupa de mergulho sem um zíper?
É verdade. Olha só.
Que prático que é você ter um zíper. Hoje temos zíper até de plástico, feitos com plástico.
É isso aí. Eu tive já um fone de ouvido que o cabo era um zíper.
Ah, isso é da hora.
Demais.
Isso é da hora,
mano. O zíper tá em tudo.
Só tem que tomar cuidado na hora de fechar.
Quem assistiu Quem Quer Ficar com Mary,
tome cuidado.
É perigoso.
É perigoso.
O zíper é uma arma.
2. Na segunda colocação, temos o que de guerra.
Olha!
Sim, senhoras e senhores, você deve estar falando assim, como assim o tanque de guerra foi enfrentado só aí a partir de 1910? Porque eu tô ligado que Leonardo da Vinci tinha um protótipo de um tanque de guerra.
É, Leonardo da Vinci começou isso muito antes.
Não, mas senhoras e senhores, ali não era nada próximo do que é o tanque de guerra que nós conhecemos. O que Leonardo da Vinci fazia foi praticamente uma curiosidade, ele foi uma brincadeira.
O ponto é que o tanque de guerra, principalmente por conta da Primeira Guerra Mundial, veio por conta da necessidade dos exércitos empregarem veículos blindados no campo de batalha. Imagina só, você tem que transportar as coisas, as pessoas atirando com arma de fogo em você. Porque antes da invenção da arma de fogo, ou de fato, de uma guerra praticamente com armas de fogo, e cada vez com calibres maiores, o uso do tanque de guerra não era tão necessário.
É, não, com certeza. A Inglaterra, a França e a Alemanha, elas começaram seus desenvolvimentos de tanque praticamente ao mesmo tempo. E, obviamente, cada país teve aí níveis variados de sucesso no seu desenvolvimento.
Mas a Primeira Guerra Mundial é uma guerra muito curiosa, se formos olhar pelo seu desenvolvimento, que ela começa da forma antiga com que a humanidade batalhava, né? Um exército de um lado, outro exército de outro, cavalaria. E ela acabou praticamente 4 anos depois com tanque de guerra, avião.
O bagulho é louco.
O bagulho, né? É louco, Mauri.
Esse é o ponto mesmo. Os tanques, eles mudaram completamente o jogo desses conflitos humanos.
Alemanha que o diga, né?
Com certeza, com certeza.
E aí, no final das contas, vários outros veículos blindados surgiram ao longo dos tempos. E todas as grandes guerras mundiais e outros conflitos marcantes da história seriam completamente diferentes sem a invenção do tanque de guerra. E isso poderia ter mudado o destino da humanidade. Em alguns casos, até pra melhor, né? A gente não sabe como seria, mas com certeza o impacto seria grande.
Recapitulando. Você que está perdido e esqueceu todos os itens que veio até agora, vamos fazer um recapitulando.
Às vezes é difícil, Mauri, a gente fala muito rápido, aí fala um número, vira outro, a gente não lembra, e é 1910. A gente está falando, Mauri, a gente está falando de quase 100 anos atrás.
Que isso?
É mais do que 100 anos atrás, eu sou péssimo de exato. Ah,
de
eu sou
exato.
Um cara de humanas. Eu sou péssimo de exato. O que eu sei fazer, professor Mauri, é miçanga.
Ai, que beleza.
10. Décima colocação. Vamos tomar um chá, Tato?
Oh, que charmoso.
Com um saquinho de chá, hein? 9.
Na nona colocação temos... Vamos usar um sutiã, professor Mauri? Você que perguntou do chá, eu te falo do sutiã.
Oito. Na oitava colocação, vamos deixar a cidade mais bonita com neon.
Sete.
Na sétima colocação, vamos ao shopping, andar de escada rolante? Vamos lá, professor Mauri?
Vamos.
Seis.
Na sexta colocação,
vamos comer uma torrada?
Você realmente vai fazer
isso? Com a torradeira?
5.
Na quinta colocação, vamos comer uma torrada, mas só se eu puder tomar com uma limonada gelada no meu refrigerador doméstico.
4.
Na quarta colocação, vamos identificar o que tem no fundo do mar com sonar.
Você é muito idiota.
3.
Na terceira colocação, vamos tomar cuidado com esse zíper aí na hora de fechar a calça, pode machucar.
Olha o passarinho, fecha a casinha aí, rapaz.
2.
Na segunda colocação, vamos parar com essa brincadeira que eu não quero mais fazer. Vamos com o tanque de guerra.
E na primeira colocação desse top 10, temos o aço inoxidável.
Cara, que da hora!
Cara, em 1912, um inglês chamado Harry Brearley estava tentando encontrar uma liga metálica resistente à corrosão para tambores de armas. E ele descobriu depois que conseguiu industrializar o aço inoxidável.
Ah, moleque, imagina que louco, um aço que não sofre corrosão.
Não oxida.
Que foda. A novidade, ela foi anunciada ao público 2 anos depois, quando o cientista conseguia produzir em larga escala, seu tá.
E praticamente o aço inoxidável mudou absolutamente tudo sobre metais hoje em dia. Desde panela de cozinha até espaçonave, aeronave, navio, disco voador. Tudo que a humanidade faz com metal.
Disco voador.
Mudou completamente depois do aço inoxidável.
Não, realmente, o desenvolvimento industrial da humanidade, ele teria seguido um caminho completamente diferente ou muito mais lento.
Sim.
Se nós não tivéssemos aí essa liga metálica que não corrói, né? Que não oxida.
Imagina, por exemplo, ponte, professor Mauri.
Você pode usar parafusos que não vão corroer.
Ou ainda, piercing no nariz. Você tem um piercing no umbigo?
Ah!
Como que você vai ter um piercing no umbigo que não seja de aço inoxidável, não seja de um material cirúrgico? Tudo isso veio do aço inoxidável.
Essa mistura de sangue, ferro e cromo.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa, do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.